Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, 2 de agosto de 2020. Mandar um bom dia especial aos ouvintes, né? Em especial aos nossos servidores públicos que fazem parte da base do sindicato. A Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinhara, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Vaza e Vista Serrana. Né? Um dia especial a todos que fazem a nossa paz e os nossos diretores, né, que estão na escuta. Lembrando, né, da nossa amiga Mariazinha, que disse que sempre está na nossa audiência. E também aos nossos amigos, né, que escutam todos os domingos o programa Sem Fempe para Todos. Falando sobre o repasses, né, constitucionais, que sempre veio, nunca deixou de vir para os municípios, eu vou falar aqui o repasse, né, das cidades, da nossa base, né, começando por Areia de Baraúnas, que o FPM veio R$ 928.834,68. O Fundeb, R$ 90.203,92, e no total, R$ 1.419.664,24. Assunção, R$ 928.834,68 de FPM, e do Fundeb, R$ 259.365,29. E no total, R$ 1.571.221,59. Cacimba de Areia, R$ 928.834,68. E do Fundeb, R$ 152.242,77. E no total, R$ 1.528.670,74. Cidade de Catingueira, R$ 928.834,68. E do Fundeb, R$ 233.956,91. E no total, R$ 1.644.878,61. Cidade de Condado, R$ 928.834,68. E do Fundeb, R$ 267.257,40, e no total, R$ 1.741.406,47. A cidade de Emas, R$ 928.834,68, e do Fundeb, R$ 179.322,25, e no total, R$ 1.548.938,01. Junto do Seridó, R$ 928.834,68 de FPM, e do Fundeb, R$ 226.296,59, e no total, R$ 1.819.591,02. Malta, R$ 928.834,68 do FPM, e do Fundeb, R$ 256.608,56, e no total, R$ 1.716.772,77. A cidade de Mãe d'Água, R$ 928.834,88 de FPM, e do Fundeb, R$ 173.089,08, e no total, R$ 1.553.929,53. Olho d'Água, R$ 928.834,68 do FPM. e do Fundeb, 267.964,86 e no total 1.727.226,10. Passagem: R$ 928.834,68 do UFPM e do Fundeb, R$ 126.871,03 e no total R$ 1.479.365,76. Na cidade de Patos, R$ 4.953.784,96 de FPM e do Fundeb, R$ 2.641.127,32 e no total R$ 14.045.421. O total da cidade de Patos foi R$ 14.045.421. A cidade de Quixaba, R$ 928.834,68. E do Fundeb, R$ 108.317,90. No total, R$ 1.444.829,23. Salgadinho, R$ 928.834,68 de FPM. E de Fundeb, R$ 185.226,10 e no total R$ 1.564.957,06. São José do Bonfim, R$ 928.834,68 e do Fundeb, R$ 166.429,01 e no total R$ 1.439.213,58. São José de Espinharas, R$ 928.834,68 de FPM e do Fundeb, R$ 159.098,03 e no total R$ 1.562.356,41. São José do Sabugi, R$ 928.834,68 e do Fundeb, R$ 204.096,31 e no total R$ 2.164.871,40. Santa Luzia, R$ 1.548.057,81 de FPM e do Fundeb, R$ 415.426. E no total, R$ 3.318.477,70. Santa Terezinha, R$ 928.834,68. E do Fundeb, R$ 175.660,43. E no total, R$ 1.593.376,34. São Mamed, R$ 928.834,68 de FPM e do Fundeb, R$ 358.119,99 e no total R$ 2.225.648,38. Tenório, R$ 928.834,68 e do Fundeb, R$ 171.405,76. E no total, R$ 1.542.552,43. Várzea, R$ 928.834,68 de FPM e do Fundeb, R$ 134.189,80. E no total, R$ 1.493.620,94. E Vista Serrana, R$ 928.834,68 do FPM e do Fundeb, R$ 199.985,58. e no total 1.586.518 reais e 3 centavos. Como vocês verem, as cidades que é do mesmo porte sempre vem o dinheiro igual. O que diferencia é o Fundeb. Então, foi feito o repasse para todas essas cidades. Ainda teve, né, o dinheiro da Covid que veio e também o da saúde, que os convênios, né, que eles têm para fazer algumas obras que vêm por fora. Então, o dinheiro nos municípios sempre está vindo e nós queremos que os nossos direitos sejam implantados nos nossos contra-cheques, né, que a gente possa receber os nossos direitos bem certinho, porque o governo federal não deixou de mandar nenhum real para as cidades. Mesmo com toda essa dificuldade, né, com desemprego, com tudo parado, mas o governo federal continuou mandando o que tinha de mandar para os municípios, para que a gente, os municípios não fossem pagar, né, com essa pandemia, com essa, o que está acontecendo no nosso país, com o desemprego, que já havia antes, e com essa pandemia fechou portas de muitas empresas, né, que não tinham como trabalhar e manter os seus empregados. Mas eu só queria que o prefeito de Patos fosse tão rápido para dar os direitos dos servidores quanto é para retirar, porque na última quinta-feira foi aprovado o projeto de lei, né, 015, que levava, aumentava a alíquota, né, dos servidores do município de Patos de 11% para 14%. Mas, menino, mas pensa que o prefeito foi ligeiro? Foi rápido, né? E já sancionou, já publicou, né, a lei, o projeto virou a lei 5.426/2020, de 31 de julho de 2020, dispõe sobre o percentual da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas e da outras providências. O prefeito Ivan Lacerda, prefeito interino do município de Patos, estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais ativos, que trata o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Municipal número 3.445/2005, passa a ser de 14% incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. Artigo 2º. A alíquota de contribuição previdenciária dos segurados, aposentados e pensionistas, de que trata o artigo 59 da Lei Municipal nº 3.445/2005, passa a ser de 14% incidente sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem o limite máximo estabelecido para o benefício do Regime Geral de Previdência Social. Esta lei entra em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação. Parágrafo único. Fica mantida até o prazo de que trata o capto da exigência das alíquotas de contribuição nos percentuais atuais. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Patos, estado da Paraíba, em 31 de julho de 2020. Prefeito interino Ivanes, Antônio Ivanes de Lacerda. Então tá aí, né? Sobre a questão que daqui a 4 meses a gente já vai pagar 14% sobre o salário que a gente ganhar. Foi o presente, né, que os vereadores, né, e o prefeito Ivanes Lacerda deu aos servidores de Patos. Vai ficar aí na lembrança, viu, doutor Ivanes, esse presente. Mas como nós sabemos, não só foi Ivanes que deu esse presente, né, aos servidores. Teve os vereadores que votaram a favor do projeto, que foi Nadir, Fátima Bocão, nesse último TIDE, Dito, Inácio de Gelo, Salles Júnior, Ferré Machixe e Cambirota. Mudando aqui, desses que votaram agora no segundo turno, só faltou agora o gordo, né? Que saiu da última sessão, mas na primeira ele votou contra os servidores também, para não esquecer. E não estava presente Ranieri, né? Não sei o motivo, mas não estava presente. Portanto, esses foram os que fizeram com, fizeram com que a gente vá pagar, né? Esses 14%, porque tinha uma tabela que poderia ter sido aprovada e que não foi aprovada pelos nobres vereadores, que se diz amigo dos servidores e que estava fazendo o futuro deles. Aí, nessa última sessão, disseram que ia votar a favor porque o prefeito ia mandar uma tabela. E por que o prefeito não inseriu a tabela logo no começo que a gente pediu? A gente mandou o povo, os servidores mandaram através do Sinfem para essa tabela, pediram. Se achava que a tabela não estava boa, fizesse uma adequação, mas não. Votaram, tirando, fazendo com que todos os servidores de Patos, daqui a 4 meses, passem a pagar 14% em cima de um salário mínimo. E quando a gente vai ver a diferença do nosso regime próprio, que hoje, sem essa alíquota de 14%, nós já pagamos 3% a mais do que todos os servidores dos demais que recebe, que contribui para o INSS, seja servidor público, seja da iniciativa privada, agora a gente vai passar a pagar 6%. Ninguém olha para isso. 6% não é nada para vocês, vereadores. Nem para vocês, prefeito. Mas para você, prefeito. Mas para nós, servidores públicos, é muito. E parabenizar os vereadores de Santa Luzia, que rejeitou o projeto e reprovou o projeto que fazia com que os servidores de Santa Luzia fossem pagar 6% a mais do que os demais da iniciativa privada e os que recebem, que pagam ao regime geral. Então, enquanto o Patos tira direito, coloca mais desconto para os servidores, Santa Luzia, os vereadores não fizeram, né, a ruindade. E dizendo que só tem até esse mês de junho, né, 31 de julho, para aprovar, foi o governo, colocou uma portaria ampliando até setembro para que os municípios façam a mudança. Então, não tinha precisão de estar correndo, podia ter estudado melhor, colocado uma alíquota, mas não. E tem uma coisa, se fosse colocar a tabela, por que ele ia sancionar? Ele poderia ter feito o seguinte, não sancionava, né? Vetava e mandava outro projeto com a alíquota, porque a Confederação Nacional dos Municípios já havia publicado a questão da portaria, avisando aos municípios. Então não tem desculpa para o município de Patos, para o prefeito, para os vereadores terem aprovado uma alíquota de 14% para os servidores, dizendo que o governo federal, a 103, está dizendo que tem que ser a menor que paga os servidores da União, porque o menor que os servidores da União estão pagando é 7,5%. Então, vereadores que tiveram o discurso que não estava fazendo nada, estava só dando o remédio que o governo federal deu para os servidores, acredito que não leu direito, né, as portarias que a gente apresentou. O sindicato falou, o doutor Alexandre apresentou a portaria, mas não deram crédito ao que a gente estava falando e deram crédito ao que falavam, né, os poderosos, que queriam aumentar a alíquota para 14% para que o Patos Prévio pudesse andar, para que a gente pagasse mais uma vez o que a gente já havia pago e os prefeitos não repassaram para o Patos Prévio. É por isso que todos os servidores estão indignados. Tem deles que estão doentes, porque você ganhar um salário mínimo e ter que pagar 14% em cima desse salário, é muita maldade desses vereadores que têm o discurso do poder, que está fazendo bem ao servidor. Se fosse eles, eu tinha vergonha de dizer uma coisa dessa. De dizer que está fazendo bem a um servidor, tirando dele, numa alíquota perversa, quando poderia ter colocado a tabela progressiva, porque nacionalmente essa tabela foi emitida pelo governo federal. Se não tivesse, aí a gente ainda poderia acreditar nessa balela que está fazendo o que o governo federal fez. E dizer que nós, enquanto servidores, que o sindicato não fez mobilização quando estava havendo a votação lá no Congresso, nós fizemos. Sabe quem não fez? Foi os senhores vereadores que não estavam nem aí para nós servidores, que não mobilizaram os seus deputados que vocês votaram para que votasse contra essa maldade, mas não. Ficaram de braço cruzado porque não me pertence, mas pertence sim ao povo de Patos, porque os servidores são patrimônio dessa cidade. E mais uma vez nós estamos sendo prejudicados, pagando rombo de quem deixou de repassar os patronais e até o dinheiro do próprio servidor que foi descontado. O pior é isso, é apropriação indébita. E o Patos Prévio de braço cruzado sem fazer, como bem disse, né? Um vereador que disse quando era do INSS, o INSS bloqueava. O Patos Prévio pode bloquear, só que quem bota o presidente, o superintendente do Patos Prévio é o próprio prefeito. E ele, com medo de perder o emprego, de sair, ele não vai contra, né? Faz acordo, vai dividir de novo, dividindo e dividindo. E enquanto isso, o servidor pagando rombo de má gestões, de gente que não tem... Não quer saber do servidor. É isso que acontece. Não só no município de Patos, mas na maioria dos municípios, servidor só serve mesmo para fazer maldade. É isso que eles fazem. Maldade com o servidor. Se quanto mais botar o servidor para sofrer, melhor para quem está no poder. Eu não vi até hoje um prefeito que pensasse no servidor. Não, eu vou pensar na população. E quem atende a população? É o servidor. E o servidor não é população, não? Ele é o quê? Um robô? Um animal? O servidor tem sentimento, tem família e é um cidadão. Ele também tem a cidadania, né, daquela cidade que ele mora. Muitas das vezes não é da cidade, mas tem a cidadania do ser humano. Ele tem os direitos. Então, eu gostaria só de dizer aqui o meu repúdio, não só ao prefeito, mas aos vereadores que votaram a favor do que o prefeito falou, né, do presidente da República. Pelo amor de Deus, nós tínhamos uma alíquota que poderia estar inserida, que o vereador Ramon apresentou, e que sete vereadores votaram a favor, mas oito votaram contra. Outra questão que a gente também está discutindo, e entramos na justiça para o juiz ver essa questão, que um projeto entra como lei complementar e é votado como lei ordinária. Então a gente vai colocar isso aí na justiça, para que o juiz possa dizer se esse projeto teria que sair e voltar como lei ordinária ou se ele poderia ser votado do jeito que entrou. De última hora, né, o parecer dos procuradores ser colocado depois da primeira votação, mudando totalmente o esquema da lei. É votada complementar, tinha que ser dois votos a mais. A lei ordinária é maioria simples. Então foi assim que deram o golpe nos servidores do município de Patos e nós vamos para a justiça dizer se isso aí poderia ter acontecido ou não. Já foi votado, sancionado, mas nós estamos discutindo isso aí na justiça. O sindicato colocou para o juiz resolver essa questão. Se ele disser que poderia, a gente fica conforme. Se não, vai ter que anular essa lei que foi votada. Quem sabe, né, o prefeito manda a tal tabela que ele disse que ia mandar depois, que eu não acredito uma vírgula que esse prefeito vai mandar a tabela, porque se ele quisesse mandar, ele já havia mandado. Mas para ser justa, né, a gente tem também, do jeito que eu falei o nome dos vereadores que votaram contra, eu simplesmente falei que houve sete que votaram a favor, mas aí agora eu vou dizer quem foram eles, que foi Ramon, Suélio, Capitão Hugo, Tonho, Nascimento, Diogo, Edjane e Goia. Esses votaram a favor dos servidores, contra a alíquota e a favor da tabela, e os demais que eu falei antes, né, votaram contra a tabela, né, a emenda, e contra os servidores, a favor do projeto, do jeito que estava, sem nenhuma emenda. E, na última votação, ainda tiveram a cara de pau de dizer que estava votando porque o prefeito vai mandar uma tabela. Aí a gente não sabe o que está acontecendo com esses vereadores. Só sei dizer que nós é que fomos prejudicados nessa questão. Eu espero, né, que os servidores saibam agradecer, né, a esses vereadores que votaram contra eles, e agradecer, que eu estou dizendo ironicamente, né, fazendo a campanha deles, dizendo o quanto eles são bons para os servidores de Patos, né, dizendo o quanto eles buscam, né, os próprios umbigos, porque eles vão pagar a alíquota, né, que o governo federal emitiu aí, do INSS, do regime geral, os que não são servidores públicos. E o que são servidores públicos, que no caso que eu saiba, é dito, né, que já é famoso por votar contra ele, contra o próprio, a própria pessoa dele, o próprio servidor, que a gente sabe que ele já votou em matérias antes, que mudava o salário do servidor, no caso, na época, o escriturário auxiliar de escrita, que na originalidade eles ganhavam 2 salários mínimos, aí quando Dinaldi entrou, botou uma lei voltando para 1 salário mínimo, e ele voltou normalmente, como se nada estivesse acontecendo, porque ele na época era vereador, né? Não pensava que depois ia voltar para ser um simples servidor, e votou contra. E agora do mesmo jeito, acha que o poder vai eterno. Votou novamente contra os servidores, sem pensar, né, na própria classe. Então, desse tipo de gente que diz, ah, é um servidor público no município, não conte. Né? Não conte, porque a gente está botando uma cobra para morder a gente lá dentro. Então, vamos ficar espertos, né? E ver, né, os vereadores que votaram nessa matéria a favor do servidor. Que, vou dizer novamente, Ramon Suélio, Capitão Hugo, Toninho Nascimento e Hugo Edjane Goia. Eles tiveram o bom senso, né, de não prejudicar os servidores. Edjane é servidora pública. E eu acredito que ela nunca, na vida dela, ela iria votar em uma matéria que fosse aumentar um alíquota tão perverso quanto essa, né, que a gente viu que ela defendeu com unhas e dentes, que fosse colocada a tabela que Ramon apresentou a pedido dos servidores. Então, agradecer a vocês, né, que tiveram essa bondade de pensar ainda nos servidores públicos de Patos. Agradecer realmente em nome dos servidores a vocês. E espero, né, que vocês continuem votando a favor do servidor. E Ramon apresentou também, né, foi aprovada uma lei que tira o parágrafo 2º da lei da alíquota, da lei da Covid, né, que traz o benefício de uma gratificação de R$400 para todos os servidores que estão na linha de frente no combate à Covid-19. E havia sido feito nessa injustiça, passou na Câmara, né, que quem tivesse 5 faltas não poderia receber. E a Câmara, porque não foi só o vereador Ramon, a Câmara inteira votou a favor nessa questão, corrigiu o erro, né? Corrigiu o erro e tirou o artigo 2º da lei. Mas já tinha prejudicado anteriormente, né? Daqui para frente é que esses servidores vão poder usar essa lei. Então, foi um erro que a Câmara cometeu, porque não leu direito, ou não sei como foi que aconteceu, de deixar passar um projeto prejudicando os servidores que estão na linha de frente. Porque se eles pegaram a Covid, é 14 dias. Se tiver 5 faltas, já perdeu a gratificação. Então, foi corrigido esse erro, né? A Câmara inteira votou a favor. Isso aí eu não posso dizer que menti, porque eles corrigiram o erro que tinha cometido antes, colocando que quem tiver acometido da doença possa receber essa gratificação, que é temporária, né, só enquanto durar a pandemia, e os que estão na linha de frente são os que mais se prejudicavam, porque eles pegavam a doença, né, se estava no combate, na linha direta de frente, não tinha como, com a doença tão contagiosa como essa, não pegar. Então, foi corrigido esse erro, e a partir da publicação, né, que da emenda, eu acredito que não é possível que o prefeito não vá publicar, vai ajudar, né, aí os servidores que estão sofrendo, né, com a cometida da Covid-19 e sem poder receber a sua gratificação. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já. Thank you.
pobreza, cheio em volta da nação. Infelizmente muitos mendigam pão. Violência não acaba e não chega ao fim. E na TV eles aparecem e pedem vote em mim. Como é que eu posso acreditar em que eles têm pra me falar? Como é que eu posso acreditar? O dia, se aonde eu moro tem criança sem estudar, pai de família,
sou pessoa trabalhadora.
E esses hipócritas
continuam.
Políticos pra sobreviver, eu não dependo deles pra poder comer. Eu tenho garra,
eu tenho força, eu tenho inspiração.
Eu tenho Deus,
eu tenho reggae no meu coração.
Somente pra disfarçar, a todos eles irão cumprimentar. Crianças no colo, eles irão pegar. Mas em seus corações,
falta amor, falta respeito.
São capazes de matar
para poder ser eleito.
E é por isso que eu não me rendo. E mais vou aprendendo. Pois eu não preciso desses hipócritas, eu não dependo.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas agora, né, até que enfim, né, a justiça liberou, né, homologou lá, mandou a prefeitura homologar, né, o concurso dos vigias, né, dos vigilantes de Patos, né, e pediu, anulou a segunda etapa e vai valer, né, os o resultado do primeiro certame, né, que foi a classificação da nota que eles tiraram na prova, anulou essa questão dos vigias, né, do curso. Então, sendo, são 17 vagas para administração, 25 na educação e 6 na saúde, além de 7 vagas para o deficiente. E agora o prefeito vai ter que homologar, né, esse concurso deles, dos vigias, e chamar, né, e botar, e chamar os 25 que estão, que tem as vagas, né, da educação, os 6 na saúde e os 7 deficiente físico. Então, ele vai ter que homologar e em seguida chamar esses servidores, né, para fazer os exames, para poder tomar posse. Até que enfim. Mais de ano, né, na justiça, esperando para ter o seu direito assegurado. A gente sabe que foi alguns servidores, né, que entraram na justiça e conseguiram reverter nessa questão aí. Que muitos que tiraram notas boas na prova, na segunda etapa do curso, ficaram de fora, né, e entraram na justiça para conseguir entrar através da primeira nota. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Se o prefeito realmente vai cumprir essa decisão e chamar os servidores, né, que foram aprovados na classificação, como foi o primeiro levantamento, porque no concurso dizia que ia ter um curso, uma segunda etapa que poderia eliminar, né? E era eliminatória. Eu não sei se a prefeitura vai cumprir ou se vai recorrer. Eu só sei dizer que a justiça mandou que fizesse, homologasse o concurso e chamasse os servidores que foram aprovados. Mas nós temos aqui, né, o INSS cria novas regras para prova de vida e direitos previdenciários. Né, os pontos-chave, o INSS publica um novo decreto com alterações nos direitos previdenciários, prova de vida poderá ser feita por meio de terceiros, novos auxílios são criados para quem recebe salário maternidade. Atenção, aposentados e pensionistas, o INSS reformula uma série de regras e altera a concessão dos direitos previdenciários nessa segunda-feira, 27. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou um decreto informando alterações na validação e aceitação dos benefícios. O texto foi publicado no Diário Oficial da União e permite que, entre outras coisas, o segurado realize a comprovação de vida através de terceiros. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a administração do INSS se viu obrigada a reformular uma série de serviços tendo em vista o fechamento das unidades presenciais. Desse modo, atividades que até então precisavam ser feitas presencialmente e obrigatoriamente pelo segurado ganharam flexibilidade para minimizar o risco de contágio da doença. Entre elas está a prova de vida, sobre a prova de vida do INSS. Trata-se de uma obrigação que todo aposentado deve cumprir anualmente para garantir o recebimento do seu salário. Ela determina que no mês de aniversário o cidadão vá até uma agência bancária aposentado apresentando um documento oficial com foto para poder comprovar que está vivo e assim ter direito à quantia social. Para fazer a prova de vida, o INSS determinava que apenas o segurado realizasse tal procedimento. No entanto, a partir de agora é possível enviar um representante legal, desde que ele tenha em mãos alguns documentos que comprovem esse vínculo, com procuração, termo de tutela e curatela ou guarda. Certo? Então, a questão do INSS agora pode ser através de terceiros. Então, aí ainda teve, né, que o INSS tinha divulgado que ia abrir as portas dia 3, mas prorrogou, né, prorrogou mais uma vez. E só vai abrir a partir do dia 22 do mês de agosto. Eles não vão abrir agora, diante, né, da pandemia. Ao contrário de muitos locais que estão abrindo, né, aqui na cidade de Passos mesmo está abrindo tudo. Aí o INSS não vai abrir as portas para atender presencial, mais uma vez adiou a sua abertura. Então os servidores que estavam precisando de ir no INSS, mais uma vez, tem que ser através remoto, né, e através do telefone. O INSS continua fechado, né, dificultando aí a vida de quem vai se aposentar, de quem pediu documentação lá, de quem deu entrada com seguro, com auxílio doença, quem vai, tudo. Está tudo adiado porque eles não estão atendendo presencialmente e não estão dando conta remotamente. E os servidores é quem estão sendo prejudicados. Mais uma vez, né? O INSS já era difícil, imagina durante uma pandemia. Então, tem gente aí que faz 4 meses, 5 meses que pediu o auxílio doença e ainda não conseguiu, devido, né, essa morosidade do INSS. Gente, sobre a gratificação da Covid-19, houve muitos servidores que ainda não receberam, a exemplo dos servidores que trabalham no mercado público, da carne e também o da auxílio. Eu já enviei ofício, né, o secretário da pasta, né, e também pedi para que essas pessoas conversem com o coordenador de cada setor é quem manda a lista dos servidores que estão trabalhando nessa pandemia, que estão na linha de frente. Então, por exemplo, os servidores do mercado público, eles são obrigados a trabalhar porque trabalham nos banheiros, é quem faz a limpeza de dentro do mercado. Então, esses servidores têm que receber a gratificação. Agora, quem tem que fazer o dever de casa e mandar para a prefeitura implantar é o coordenador. Aí não adianta, a gente manda o ofício, mas se o coordenador não mandar o nome desses servidores, né, que se eles não receberem agora, vai ter que receber referente a junho, a julho e agora o mês de agosto, né, a prefeitura tem que pagar, porque está lá no, na lei. A lei fala o seguinte, que quem está na linha de frente ou quem está em trabalho externo, quem está na rua fazendo a limpeza, né, lavando quando precisa, fazendo a higienização, e quem trabalha nos mercados, que é a linha de frente ali, aberto. Não tem como. Tem que receber a sua gratificação. Tá certo? Então, alerta aí, né, aos servidores que não tiveram a sua gratificação ainda, que fale com o seu coordenador para que ele mande o seu nome, porque eu já enviei ofício no tocante aos servidores do mercado. Já mandei ofício para que fosse feito o pagamento dessas gratificações. Se não for implantada, a gente vai ter que mandar novo ofício. Então, o coordenador lá do setor é quem tem que mandar o nome das pessoas para ser implantada essa gratificação. Tá certo? Quem não recebeu a gratificação, que trabalha nos mercados e que trabalha nos setores que é de frente da Covid, procurar seu coordenador o porquê que ele não mandou o seu nome na lista. E a gente vai ver como é que vai fazer para ver. Não tem como a gente reunir agora nessa pandemia. Não tem como a gente fazer reunião presencial. Então, os servidores que forem, o sindicato está aberto de 8 a meio-dia e podem ir falar lá com as pessoas que estão lá, deixar qual é a categoria que não recebeu, onde trabalha, que a gente vai encaminhar o ofício para a prefeitura fazer o pagamento, porque a lei tem que ser cumprida, né? Se faz uma lei e não coloca no contra-cheque do servidor, a obrigação dele é cobrar, né, o seu direito. Então, a gente deixa aberto, né, de 8 a meio-dia está aberto o sindicato, e quem não teve ainda a sua gratificação colocado no contra-cheque, procurar o sindicato, né, para dizer qual é a categoria, o local que trabalha, para que a gente possa mandar um ofício para o setor, para que seja implantada a sua gratificação. E ainda sobre essa questão, né, do Covid-19, né, sobre essa questão tanto da gratificação quanto das pessoas que estão afastadas, né, eu pedi um relatório a todas as secretarias de quais são, né, os servidores, quantos são, que foram acometidos, que estão afastados, né, pela Covid. Eu recebi da Secretaria de Saúde, no caso da Secretaria de Saúde, eu recebi, porque eu também pedi, né, sobre a questão das pessoas que estão afastadas, não porque estava com a doença, mas por força do decreto. Né, as pessoas que são maiores de 60, as pessoas que têm alguma comorbidade, né, que são pacientes que têm passaram pela junta médica, e alguns que já acabou o seu atestado e estão renovando, né? Eu sei que é uma lista enorme aqui de servidores da saúde que estão afastados por força do decreto. E a gente houve uma reunião, eu reuni com o secretário de saúde, e a gente falou sobre essa questão, o secretário preocupado porque essas pessoas estão afastadas e ele não tem como colocar outros no lugar, porque teria que tirar, que veio um meio, né, para pagar a esses servidores. E eu falei aí o seguinte, que o servidor que está afastado por força do decreto, a secretaria está acobertada, porque vai pagar ele. Né? É devido a uma pandemia, devido a Covid, né, 19, a doença, que esses servidores estão afastados, porque eles são de risco, eles não podem ficar na linha de frente para não pegar a doença. Então, se trabalha na saúde, é claro que essas pessoas vão correr mais risco do que as das outras secretarias. E mesmo assim, as outras secretarias, as pessoas estão afastadas. Quem tem mais de 60 anos, quem tem mais de quem tem doenças crônicas, estão acobertados pelo decreto. Se o decreto diz que quem tem doenças crônicas e quem é maior de 60 anos não pode ir trabalhar, então, a questão do maior de 60 anos, o decreto está falando a partir de 65 anos, mas só que a gente tem o Estatuto do Idoso que fala que é a partir de 60 anos. Então, sobre essa questão, não pode chamar essas pessoas de volta, né? Porque corre risco, estão acobertadas pelo decreto e a secretaria está também, né, com respaldo devido ao decreto. Não só o do município de Patos, como também o do estado e o federal, que diz que idosos e pessoas com doenças crônicas não devem estar, né, devem ficar em isolamento social. Então, está cobertado e a gente vai lutar para que continue. As pessoas que estão doentes, né, que têm problemas de saúde, respiratórios, e têm doenças crônicas, se não enviou ainda o atestado, é bom que vá no seu posto médico, no seu médico, pegue esse atestado e envie, né, para o RH. E o e-mail do RH é o seguinte, rh@patos.pb.gov.br. Envie o atestado, os documentos pessoais e o comprovante de residência para esse e-mail que eu falei, para que seja marcado para vocês ir passar pela junta médica e o seu atestado está cobertando o seu afastamento, né, do local de trabalho, e com isso você não ficar com falta. Então, mais uma vez, vocês mandam o atestado para o rh@patos.pb.gov.br. E na reunião que houve, né, com o Zeca, ainda foi discutido sobre as questões das progressões horizontais e verticais, sobre as férias, sobre as 30 horas no município, e ficou, né, eu mandei ofício depois da reunião, mandando os pontos que foi discutido, e ficou dele discutir com o prefeito sobre essa questão das 30 horas. Sobre as férias, esse mês vai sair as férias, a segunda parcela das férias dos ACS e ACE, e a partir do mês de setembro, outubro e novembro, será pago, né, as férias dos demais servidores da saúde que estão com férias vencidas. Eu mandei o ofício também falando sobre a questão do decreto, né, que emperra as progressões, que emperra a licença-prêmio, mas já vou dizendo de antemão que os servidores peçam, né, a sua licença-prêmio para ver como é que vai sair, né, se vai ser concedido ou não na Secretaria de Saúde, porque o que eu conversei com ele é para que ele veja essa questão, a revogação desse decreto, né, que, na minha opinião, já está passando o tempo. Né? E a Isabel disse que sobre essa questão do decreto no tocante às férias, ela já tinha conversado, né, já está acordado quem vai ser pago esses textos de férias. Agora, as demais demandas, né, que foi que Zeca disse que ia conversar com ele sobre as progressões, porque ele disse que não ia dizer que ia pagar uma coisa para não pagar depois. Então, vai conversar com o prefeito e manda o retorno, né, para o sindicato sobre essa questão das progressões. Mas nós vamos continuar lutando, porque essas progressões estão vencidas há muitos anos, né? Desde 2013, que esse plano foi colocado em execução, e até hoje não foi cumprida essas progressões horizontais e verticais nos contra-cheques dos servidores que fizeram, né? Tem mais de 600 servidores que fizeram o pedido, e até agora, né, no máximo 24, foi 23 que foi colocado essa gratificação, né? Assim mesmo, não colocar a horizontal, só a vertical. Então, vamos continuar nessa luta para que o plano de carreira e salário da saúde, como também da educação, né, seja cumprido. Porque não tocar na educação é a questão das ascensões funcionais dos professores. Tem gente que diz que faz mais de ano, né, que deu entrada, e até agora não foi implantado. Pessoas que precisam se aposentar e não foi implantada essa ascensão funcional, a gente vai estar cobrando, né? Por isso que a gente pede a revogação desse decreto para que possa cumprir a lei. E caso não seja feito isso, a gente vai ter que entrar com ações na justiça para cumprir, né, o plano de carreira e aí também pedir o retroativo. Porque se você fez há mais de um ano um pedido e ele não foi nem analisado, não levado em conta pela gestão, está descumprindo. Porque teve uma lei aí, né, que foi um parecer aí, uma súmula que saiu do STF, sobre essa questão que nenhuma lei de responsabilidade fiscal, nada que, que, impacto na folha. Se essa folha estiver alta, pode ser suspenso, né, as ascensões funcionais, os direitos. Então, vai ter que ser colocadas essas progressões, independente de decreto ou não. Porque a lei de responsabilidade fiscal não vai impactar num direito de um servidor, né, que ele se formou, que ele se qualificou e tem direito à sua progressão no seu contra-cheque. Então, vamos ficar atentos a tudo isso. E dizer que essa prefeitura, essas prefeituras, não é só o caso de Patos, eu tenho também denúncia de outras cidades, né, a exemplo de Quixaba, que a servidora deu entrada e até agora não foi implantada. Então, ficamos atentos, todos os servidores dos municípios da base do sindicato, sobre essa questão, né, de direitos que não estão sendo implantados no seu contra-cheque. Nós estamos ganhando na justiça a questão das férias, né, de 45 dias na cidade, que o estatuto do o plano de carreira e salário do professor está dizendo que ele tem direito a 45 dias de férias. Nós estamos conseguindo, né, exemplo de Condado, de Malta, e estão conseguindo, né, na justiça em primeira instância, mas estamos conseguindo, né, o direito. Então, se você no seu estatuto, no seu plano de carreira e salário, diz que é 45 dias de férias, se você não deu entrada ainda em ação, procura o doutor Damião, que ele está dando entrada nessas ações de imediato, assim que você procurar por ele. Ele está atendendo na segunda, na quarta e na sexta-feira, de 8 a meio-dia, no escritório, no edifício Dona Melinda, no quarto andar. Você subiu, desceu no quarto andar, já está na porta da sala de doutor Damião Guimarães. Então, essas ações de férias de professores, ele está buscando na justiça o direito. Olha, gente, sobre a questão dos consignados, a gente tem aqui notícias, né, que o Tribunal de Superior Federal mandou, né, derrubou as leis estaduais que autorizam o banco a descontar empréstimos de servidores, né? O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobressaltou servidores de todo o país, derrubando legislação aprovada em alguns estados, inclusive a Paraíba, que suspendia o desconto de parceria de empréstimo consignado pelos bancos. Toffoli tomou a decisão ao deferir medida cautelar em duas ações diretas de inconstitucionalidade para suspender as leis estaduais com esse propósito. Segundo o ministro, as normas, a pretexto de estabelecer medidas de contrapartida social em razão o isolamento social experimentado pelos servidores públicos adentraram em matéria de direito civil e competência privada da União. As decisões cautelares ainda serão submetidas ao referendo do plenário, mas a preço de hoje já liberaram os bancos para seguirem procedendo o desconto das parcelas dos empréstimos. A decisão de Toffoli se refere aos estados do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, mas deve ser estendida aos demais estados com os mesmos propósitos. Então, é o seguinte, aqui na cidade de Patos, a Justiça Federal já havia dito que era inconstitucional a lei. E a Prefeitura havia avisado que ia fazer o desconto esse mês. No tocante à Prefeitura, não foi feito os descontos nos contra-cheques. Mandaram dizer ao secretário de Finanças que havia feito, eu liguei para ele e ele me confirmou, quando, na verdade, não havia sido feito esses descontos nos contra-cheques dos servidores. No tocante ao Patos Prévio, né, eu digo que foi descontado porque tem uma amiga que me mostrou o contra-cheque e veio descontado. Muitos servidores reclamaram, né, porque aqui um tem o direito, outros não tem, porque descontado do Patos Prévio, não descontado da Prefeitura. Mas o que ocorre é que o Patos Prévio, quando descontou, ele não estava prejudicado, né? Ele estava assegurando que o servidor fez o empréstimo, pediu, assinou o documento que fosse descontado em folha. E a prefeitura foi quem fez, no caso o Patos Prévio, foi quem não fez o desconto, desse jeito prejudicando o servidor. Se a lei tivesse validade, é claro que todos os servidores iriam ser beneficiados. Como a lei não tem validade, ao invés de ajudar, ia prejudicar. Por que ia prejudicar? Porque a gente ia ficar com as parcelas em aberto e, como foi dito aí pelo Tribunal Federal, o banco iria descontar da sua conta ou você ia ficar cobrando juros, né, atrás de juros. Então, na questão, eu havia falado com o gerente da Caixa sobre essa questão e ele disse o seguinte, que quando a prefeitura repassar o dinheiro, no dia 10 ele vai ver como é que vai fazer com a parcela, né, que estava em aberto, se vai, ela vai ser incorporada para o final ou se vai ser incorporada no mês de agosto para o final. No caso, a prefeitura de Patos não fez o desconto, a gente não vai saber como é que vai ser procedido nesse caso da prefeitura de Patos. Porque no caso não vai ser só um mês, vai ser dois em aberto lá na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Então, gente, a lei que foi feita para beneficiar durante essa pandemia, ela não beneficiou porque a Justiça Federal, no caso da Caixa, que a gente entrou pela Caixa, disse que era inconstitucional. No caso da Justiça, no caso do Banco do Brasil, o juiz está pedindo os documentos, né, de quanto seria os descontos para poder dar algum parecer. Mas, como o Patos Prévio já descontou esse mês, no caso só vai ter uma parcela para que a gente possa discutir, os bancos discutir, né, como é que vai ser feito. No caso dos da Ativa, vai ser dois meses, né, sem pagar os consignados e não tem como começar a pagar cobrando de uma vez. Então, a gente vai ter que conversar com os bancos, né, a prefeitura vai ter que conversar com os bancos e a gente também, como é que será, né, esse que vai ficar em aberto. Se a pessoa recebeu tudo agora, já quiser guardar a parcela para pagar, tudo bem. Se não, a gente vai negociar para ver como é que vai ficar, se vai incorporar essas duas ou se a Caixa vai receber, né, ver essa questão. Porque eles deixaram de descontar depois que a gente entrou na Justiça, né, todos os servidores que foram pagar e colocaram no dinheiro, eles não descontaram a parcela, ficou lá e o banco se absteve, no caso do Banco do Brasil, não descontou de ninguém, que era o que estava descontando. A Caixa estava chamando para fazer acordo. E aquelas pessoas que fizeram o consignado, renovaram e teve a carência de 3 meses, eu acredito que a Caixa deve avisar, né, a prefeitura, quando mandou o contrato, que ela vai dar a isenção de 3 meses para poder, daqui a 3 meses, a prefeitura começar a cobrar esses empréstimos dos servidores. Tem que ficar atento sobre essa questão, né? Ir na Caixa e pedir para que a Caixa mande o relatório de quem vai ter isenção de 3 meses, para não começar a pagar o banco sem a prefeitura descontar direto, né? Se o banco deu a isenção de 3 meses. A isenção suspendendo por 3 meses, esperando 3 meses para poder começar a cobrar o seu empréstimo. Então vamos ficar todos atentos nessa questão. Doutor Alexandre disse que ainda ia recorrer sobre essa questão, porque o banco estava cobrando, né, fazendo, mandando os servidores ir para renovar, para fazer isso, fazer aquilo, e como a prefeitura resolveu já fazer os descontos, eu acredito que a partir do mês de agosto eles já vão fazer, né, a gente não vai ter o benefício porque a lei é inconstitucional. Essa lei que é inconstitucional, botada para funcionar, para prejudicar, e as leis que nós temos aí, que os vereadores fizeram para beneficiar, até agora não foi sancionado, o prefeito não botou para... Apesar de estar publicada na lei, a Câmara ter homologado as leis, elas não estão valendo ainda, né? A prefeitura ainda não colocou para funcionar. Eu espero, né, que eles voltem atrás, né, e façam com que a lei das 30 horas venha a funcionar, que o plano de carreira e salário da Secretaria de Desenvolvimento comece a valer e que os servidores tenham seus direitos assegurados através das leis que já estão homologadas. Então, chegando ao final do nosso programa, desejar um domingo abençoado e uma semana de paz e saúde para todos nós.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.